edição da noite.
Terminou esta noite, às 9, o prazo para os partidos apresentarem propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2018. Nas últimas horas, PS, Bloco de Esquerda, PCP, Verdes e PAN revelaram mudanças sugeridas no documento. Recibos verdes, a resposta aos incêndios e o déficit, o fim do corte de 10% no subsídio de desemprego ao fim de 6 meses, são alguns dos temas abrangidos por estas propostas. A Renascença acompanhou o desenrolar dos trabalhos. O repórter Paulo Ribeiro Pinto faz um resumo das principais propostas de alteração.
São mais de 100 propostas de alteração apresentadas pelo Partido Socialista para o Orçamento do Estado. Já era esperado que se mexesse na versão do Governo para os recibos verdes, que poderiam vir a pagar mais imposto, e assim aconteceu. O deputado do PS, João Galamba, explicou que a alteração agora proposta afasta qualquer agravamento para os agricultores e, no caso dos restantes, só quem ganha mais de 27 mil euros vai ter de justificar 15% das despesas.
Até 27 mil euros anuais não terão qualquer impacto. A partir daí, terão de justificar parte das despesas, se não quiserem ter para não ter um aumento de impostos. No entanto, como alargamos o conjunto de despesas elegíveis, o impacto será significativamente mais reduzido, quer por via do alargamento de despesas, quer também por apenas terem que justificar 15% e não os 25% ou os 65% originais.
Com a aprovação garantida, está o fim do corte de 10% no subsídio de desemprego ao fim de 6 meses. A proposta é do PCP, mas também do Bloco. O Partido Socialista vai votar a favor. Tirando medidas para fazer face aos incêndios deste verão, o líder parlamentar socialista, Carlos César, diz que a bancada não vai aprovar mais nada que desequilibre as contas públicas.
Não aprovaremos propostas que impliquem um desalinhamento das metas orçamentais ou uma quebra em indicadores essenciais, como sejam os do déficit.
E por causa dos incêndios, o valor do déficit, precisamente do próximo ano, vai subir mais uma décima para 1,1% do PIB, tal como a Renascença já tinha calculado esta manhã.
Prevê-se que o déficit para o próximo ano possa ser de 1,1%, e não 1%, como estava antes previsto.
Dos partidos que apoiam o Governo no Parlamento, o Bloco de Esquerda e o PCP cumpriram a ameaça de apresentar propostas para contabilizar todos os anos de serviço para a progressão na carreira dos professores. A deputada bloquista Joana Mortágua explicou o objetivo.
O que nós queremos garantir é que das negociações saia como conclusão a contagem integral do tempo de serviço dos professores, das professoras e dos trabalhadores destas carreiras que foram excluídas da contagem do tempo de serviço. A única coisa que nós queremos garantir é que não existe um apagão.
O PCP apresenta 120 propostas de alteração, com o líder parlamentar João Oliveira a destacar uma significativa verba descativada que deve ficar à disposição dos ministros para investimentos.
Com esta proposta do PCP, todas as verbas para investimento em escolas, em hospitais, em centros de saúde, investimento para recuperação de equipamento e reparação de equipamento, investimento nas empresas de transporte ferroviário, no rodoviário, no transporte fluvial, todas essas verbas para investimento ficarão, com esta proposta do PCP, descativadas e, portanto, à disposição da tutela para poder dar-lhe cumprimento.
Também os Verdes apresentaram propostas de alteração, cerca de 30, e Luísa Polónia destacou a criação de uma sobretaxa para o setor da pasta do papel, que poderá render nas contas dos Verdes entre 3 a 4 milhões de euros.
Consideramos que este complemento, que é pôr o setor das celuloses a contribuir, a dar uma contribuição financeira para a alteração da nossa floresta e, fundamentalmente, para fomentar a plantação de espécies autóctones e de folhosas na nossa floresta.
O PAN Pessoas, Animais e Natureza elaborou uma lista de 60 propostas de alteração ao orçamento, que vão desde a disponibilização de fruta aos alunos do pré-escolar até à dedução do IVA de medicamentos para animais de companhia.
O repórter Paulo Ribeiro Pinto e o essencial das propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2018, apresentadas nas últimas horas, propostas que vão ser discutidas e votadas uma a uma em sede de especialidade na próxima semana, nos dias 22, 23 e 24. Para 27 de novembro está agendada a votação final global do Orçamento do Estado para o próximo ano. Cinco meses depois da tragédia de Pedrógão Grande, o capítulo 6 do relatório encomendado pelo Governo ainda não foi divulgado. Trata-se do capítulo com relatos do que aconteceu com as vítimas. Nádia Piazza, presidente da Associação de Familiares das Vítimas de Pedrógão Grande, espera que o texto seja conhecido até ao final do mês.
Relativamente à divulgação do capítulo 6º, eu acho que já é mais que assumido pelo Ministério da Administração Interna, quando da publicação do relatório sem o capítulo 6º, que o mesmo seria divulgado. Por isso, seria tornado público, né? Mal seria, todos os relatórios têm sido publicitados, esse não fosse. E naquilo que diz respeito aos familiares das vítimas, acaba por ser o relatório a parte mais importante. Estamos a aguardar e penso que para muito breve será divulgado o capítulo 6º. Vamos ver em que termos, em que modos vai ser divulgado, mas outra coisa não esperamos que não seja divulgação. E ela tarda, ela tem que ser, nós não, antes do final do mês, já é tempo mais que suficiente para a divulgação do capítulo 6º.
Nádia Piazza, presidente da Associação de Familiares das Vítimas de Pedrógão Grande. Este é um tema em destaque no site da Renascença, em rr.sapo.pt. Esta semana cumpriu-se um mês após os graves incêndios de 15 de outubro. Na reportagem Renascença esteve no terreno a perceber como estão as pessoas afetadas pela tragédia. Esta noite trazemos-lhe mais um caso. É o caso de uma das vítimas do fogo na região centro, em Avô. O repórter Paulo Leitão encontrou o proprietário de uma pensão destruída pelo fogo. Para além da incapacidade em olhar para o futuro, lamenta a burocracia que diz emperrar a atribuição de apoios.
Centenas de pessoas ficaram sem nada nos incêndios do passado dia 15 de outubro. Hélder Correia, residente na vila de Avô, Conselho de Oliveira do Hospital, ficou apenas com a roupa que tinha no corpo. Para além da habitação, ficou ainda sem o seu ganha-pão. A pensão e café que explorava na mesma povoação ficou igualmente reduzida a cinzas. Sobraram apenas as paredes em granito. Está agora a tentar reconstruir a sua casa, mas para já apenas com o apoio dos amigos.
Portanto, os apoios têm sido basicamente a nível de amigos que me têm ajudado com a ajuda física, com materiais. Agora, a nível institucional, estou a sentir um bocado, apesar de todo o esforço que há da parte da Câmara de Oliveira do Hospital, que eu acho que é um executivo constituído por gente com sentimento, que tenta ajudar da melhor forma possível. Por outro lado, compreendo também que são muitas, muitas as famílias que foram afetadas e, portanto, para o pós-executivo é muito difícil conseguir apoiar as pessoas da forma que pretendia.
A burocracia tem sido, para já, o maior entrave.
Para conseguirmos recuperar aquilo que perdemos, para conseguirmos alguns apoios, eu acho que o processo está a burocratizar demais, principalmente para pessoas que, neste momento, por toda a angústia que estão a viver, talvez por não estarem em casa, por terem perdido todos os pontos de referência que tinham, por andarem um bocado perdidos, não têm cabeça para essas coisas. Este é o meu caso. Eu sinto-me um bocado incapaz para andar para a frente.
A sua sobrevivência financeira está também em risco.
Em termos da atividade económica que tinha, que nós perdemos, para mim também é um bocado, neste momento, uma questão que me preocupa é como é que, de certeza que daqui por mais de um ano, continuamos sem ter a nossa atividade económica de pé. E para mim é um bocado a questão como é que eu vou viver até lá. Porque eu tenho os bens que estão destruídos, mas não tenho assim dinheiro para me aguentar durante tanto tempo, até porque para andar a refazer coisas que estão perdidas, que são os anexos, comprar ferramentas, já gastei muito dinheiro desde que foi o incêndio e não sei como é que vai ser daqui para a frente.
Apesar de quererem renascer das cinzas, as vítimas dos grandes incêndios de 15 de outubro continuam a ter muitos obstáculos para ultrapassar.
A reportagem de Paulo Leitão. E o turismo do centro apela a uma estratégia diferente de promoção do país. Crítica deixada pelo presidente da região de turismo do centro no Congresso da Associação de Hotelaria de Portugal, em Coimbra. Pedro Machado quer outro Portugal nos roteiros turísticos para lá de Lisboa e Porto. Ana Carrilho.
O turismo de Portugal tem que adotar uma estratégia diferente da promoção do país para que os turistas não continuem a chegar cada vez mais às zonas mais cheias, como Lisboa e Porto, enquanto outras regiões, como o centro, nem sequer entram nos roteiros. A crítica foi deixada pelo presidente da região de turismo do centro, Pedro Machado, no Congresso da Hotelaria de Portugal, que decorreu em Coimbra.
Se a estratégia continua a ser a de vender Portugal enquanto estratégia internacional assente em mercados que hoje começam a estar massificados, é inevitável que a consequência prática é cada vez mais os massificados se massificarão e cada vez menos os que não estão massificados terão menos fluxo.
E turismo massificado é algo de que a região centro não se queixa?
Nós não sentimos, nem de perto nem de longe, esse peso. Mais do que isso, nós acreditamos que a diversidade de uma região, pela sua heterogeneidade e pela sua área e pela sua distância, é claramente um instrumento poderoso para combater essa massificação.
O responsável da entidade de turismo do centro defende a revisão da estratégia de valorização do turismo, sobretudo para o interior, o que não está desligado da política de reflorestação e aproveitamento da floresta. Mas com tantos proprietários privados, o Estado e os municípios não conseguem fazer tudo.
E a atividade turística que hoje cria riqueza, que é responsável pela maior fatia de exportação, também tem aqui um papel a dizer, seja no que diz respeito à sensibilização das autarquias para a criação dos planos de segurança, seja no trabalho com os agentes económicos e com os privados para que estes planos de segurança possam ser, desde logo, também eles assumidos pela própria natureza dos investidores privados, seja pelos empresários da hotelaria, que muitos deles vendem produtos que assentam na propriedade dos outros. Quando um hotel vende experiências sobre a paisagem, sobre a montanha, sobre a serra, está a vender um produto que, em parte, a propriedade é de outrem. E essa propriedade de outrem, alguém tem que a cuidar.
Os alertas e as críticas de Pedro Machado, do Turismo do Centro, a região anfitriã do 29º Congresso da Hotelaria de Portugal, que decorreu em Coimbra.
O apelo a uma estratégia diferente de promoção do país pelo Presidente da Região do Turismo do Centro. Ainda no turismo, há falta de recursos humanos em quantidade e qualidade para suportar o crescimento do setor. É um alerta que marcou o Congresso da Associação de Hotelaria de Portugal. Outra das ideias, a formação dos trabalhadores não se pode desligar da valorização das profissões e dos salários. Um caminho, Ana Carrilho, que todos querem percorrer, mas seguindo estradas diferentes.
Logo na abertura do Congresso, o presidente da AHP, Raul Martins, referiu a dificuldade na captação, retenção e formação de recursos humanos, que definiu como o ponto-chave do setor. Criticou os contratos coletivos obsoletos, celebrados com sindicatos da indústria, que já não respondem às modernas formas de organização. Mas mais tarde foi o presidente da região de turismo do centro que pôs o dedo na ferida. É preciso valorizar a profissão e melhorar os salários, defendeu Pedro Machado.
Defende a valorização da carreira e o consequente valorização da remuneração, nos casos em que já há competências, que se remunere essas competências de acordo com aquilo que a pessoa tem na sua capacidade, na sua experiência profissional.
As situações no setor são diferentes. Por exemplo, na restauração, os salários base pouco ultrapassam o mínimo. Na hotelaria podem ser mais altos. Segundo um inquérito aos associados da Associação de Hotelaria de Portugal, a média salarial o ano passado rondava os 1.000 euros. Uma preocupação, diz Pedro Machado, que deixou um desafio às associações do setor.
Uma Agaresp, uma HP, uma APAFT, não, juntarem-se à mesa, entenderem que este é um problema que atinge todos, não é apenas o serviço do hotel ou do restaurante, é que aqueles que estão no circuito da atividade da indústria do turismo serão todos atingidos por igual, incluindo os destinos. Estamos a lançar o alerta para um destino que está preocupado com aquilo que vai acontecer no médio prazo, se estas organizações nacionais não se sentarem à mesa e da mesma forma que falamos em concertação social e falamos em contratos coletivos e falamos em contratos individuais, esta matéria deve ser estudada por quem direito, neste caso, as associações.
Uma concertação social para o turismo que também tem especificidades ligadas à sazonalidade, embora com cada vez menos impacto. Para o Presidente do Turismo de Portugal, o que tem mesmo que ser concertado é a formação. Uma prioridade da Estratégia de Turismo 2027, frisa Luís Araújo.
É a grande aposta para os próximos 10 anos, é a grande aposta da estratégia, é a formação, a qualificação de recursos. Eu acho que isso sim é o que deveria ser concertado e que está a ser concertado. Eu acredito que há muitas sinergias que estão a ser conseguidas entre associações, empresários, públicos, as nossas escolas, Turismo de Portugal, etc.
Para Luís Araújo, as profissões ligadas ao turismo têm cada vez melhor imagem e dá como exemplo os chefes, mas é preciso que isso aconteça em todas as categorias, o que pode ser feito com comunicação, a começar logo no ensino básico, defende o Presidente do Turismo de Portugal. E para os que já estão a trabalhar, a formação contínua é a resposta. Há muitas empresas que já o perceberam.
Quanto mais formação estas pessoas tiverem, por si ou por interpostas pessoas, eu acredito que esse sim é que vai ser o grande gancho para o aumento dos salários.
Recursos humanos para o turismo, um dos temas que também passou pelo Congresso da Hotelaria com o tema Descobriram Portugal. E agora?
Um congresso que decorreu em Coimbra nos últimos dois dias e que foi acompanhado pela jornalista Ana Carrilho. A Renascença questionou a Associação de Hotelaria e Restauração, que também se mostra preocupada com a escassez de recursos humanos. A secretária-geral da Aresp, Ana Jacinto, diz mesmo que há empresas a travar investimentos por falta de trabalhadores.
Neste momento estamos quase numa situação de pleno emprego. Agora, os empresários, o que nos transmitem não é a falta de trabalhadores qualificados, já estamos num momento em que já não temos é trabalhadores. E, portanto, importa discutir esta problemática, como é que vamos resolver esta questão da dificuldade de recrutamento. Nós temos empresas neste momento que querem abrir novos estabelecimentos, fazer novos investimentos e não o fazem porque estão com muitas dificuldades em arranjar a mão de obra para as empresas e, portanto, importa encontrar soluções para esta problemática.
Este é um tema que a Aresp leva à jornada sobre a evolução do mercado de trabalho, que terá lugar em Lisboa no início de dezembro. Ana Jacinto defende também uma dignificação das diferentes profissões no setor.
A dignificação das profissões do setor, para nós, é importantíssimo. O trabalho que foi feito ao nível do cozinheiro, que há uns anos atrás era apenas um queima-cebolas, como era vulgarmente chamado, e hoje, como sabemos, é super sexy ser chefe de cozinha e ser cozinheiro. Esse trabalho que foi feito para esta profissão em particular, nós queremos também que seja feita para as outras profissões do setor, nomeadamente o empregado de mesa. Eu costumo dizer que a Aresp não descansará enquanto os pais e as mães não quiserem que os filhos preconizem esta carreira profissional.
As preocupações da secretária-geral da Aresp, Ana Jacinto. Tempo agora para o ensaio geral, espaço de cultura na edição da noite, sempre à sexta, com assinatura de Maria João Costa.
No ensaio geral desta noite, falamos de arquitetura. Há uma nova exposição em torno do trabalho de Álvaro Siza Vieira para ver no CCB em Lisboa, ao mesmo tempo que em Matosinhos abre a nova Casa da Arquitetura. Nos próximos minutos, trazemos também um olhar sobre a nova exposição do Museu Nacional de Arte Antiga, que revela um importante espólio artístico da Ilha da Madeira, e abrimos o mais recente livro do escritor brasileiro Milton Atum. Para já, vamos até Matosinhos. Entramos agora num novo espaço que pode visitar. Em Matosinhos, abriu ao público o novo edifício da Casa da Arquitetura. No renovado quarteirão da Real Vinícola, afirma-se agora um novo centro português de arquitetura. Fora de portas, a casa tem ao seu cuidado obras emblemáticas do arquiteto Álvaro Siza Vieira, como a Casa de Chá da Boa Nova ou a Piscina das Marés em Leça da Palmeira. Dentro de portas, há uma nova exposição para ver. A jornalista Marília Freitas leva-nos agora numa visita à nova Casa da Arquitetura.
Onde antes se guardavam pipas de vinho, estão agora expostos projetos, maquetas e fotografias de algumas das mais emblemáticas obras do mundo. Estamos na nave principal da nova Casa da Arquitetura. É neste espaço que Nuno Sampaio, diretor executivo da casa, pretende levar a arquitetura aos não-arquitetos.
É o primeiro espaço em Portugal exclusivamente de arquitetura, que junta no mesmo edifício espaço de arquivo de arquitetura e de exposição de arquitetura, com o objetivo grande que é levar a arquitetura aos não arquitetos.
A exposição inaugural tem como mote Poder Arquitetura. Aqui podemos ver rascunhos, projetos e o resultado final de uma centena de obras selecionadas por três curadores, entre os quais o arquiteto Jorge Carvalho.
Perante a sociedade, por vezes, o poder que que a arquitetura tem é mais sentido do que compreendido, porque toda a gente sonha com a casa para o resto da sua vida, toda a gente põe em causa determinados edifícios que poderão ser emblemáticos e, portanto, existe um sentimento de que há algo importante e poderoso na arquitetura. Mas como é que esta relação entre o campo disciplinar e a sociedade se estabelece? É algo que também nos interessava tratar aqui.
A nave principal vai receber 3 grandes exposições por ano. Um outro espaço, a Galeria da Casa, está aberto a iniciativas exteriores. Mas para o diretor, Nuno Sampaio, o trabalho estrutural passa pelo arquivo.
O material que será arquivado na Casa da Arquitetura será colocado numa plataforma digital, de maneira a ser consultado a partir de qualquer parte do mundo.
A nova Casa da Arquitetura recebeu a visita do Primeiro-Ministro na quinta-feira. Para António Costa, este projeto só fazia sentido em Matosinhos.
Não é só o facto de aqui ter nascido o Álvaro Siza, podia ter nascido seguramente noutro sítio, não é? Mas é seguramente porque aqui fez algumas das primeiras obras mais marcantes da sua obra e da arquitetura portuguesa. Não é só pelo facto do Eduardo Souto Moura ter aqui também o seu trabalho e a sua marca. É porque, de facto, Matosinhos soube compreender, ao longo de 43 anos continuadamente, a capacidade única que a arquitetura tem para transformar o território, e transformando o território, transformar a vida e transformar as relações das pessoas e transformar também as pessoas. Hoje Matosinhos já não é um concelho periférico, hoje Matosinhos é uma grande centralidade e isso deve-se muito, seguramente, a arquitetura.
Este novo complexo engloba não só o edifício da Casa da Arquitetura, mas também as instalações da Orquestra de Jazz de Matosinhos, um restaurante, um espaço multiusos e uma ala destinada a lojas e serviços. A requalificação dos edifícios centenários da Real Vinícola esteve a cargo do arquiteto Guilherme Machado Vaz.
Este é um espaço quase emblemático. Uma pessoa entra neste espaço e fica maravilhada logo à partida com o espaço, e o espaço já cá estava, eu não fiz nada em relação a isso, eu só, no fundo, só o recuperei e deixei-o estar basicamente quase como estava, porque um edifício industrial é sempre um edifício muito flexível, que permite depois utilizar de várias formas, e portanto era o espaço ideal também para usar como zona expositiva.
O espaço é multicultural e assim será também a programação da casa, a começar já por este fim de semana de inauguração com um concerto da Orquestra de Jazz de Matosinhos. A Casa da Arquitetura acolhe este fim de semana a Festa da Arquitetura até domingo, às 9:30 da noite. Há visitas guiadas e concertos. Saiba que até 30 de dezembro as exposições da Casa da Arquitetura são de entrada gratuita. Se quiser espreitar este novo espaço, vá ao site da Renascença ver a reportagem em vídeo da Marília Freitas. É também de arquitetura que se fala em Belém. A Garagem Sul do Centro Cultural de Belém acolhe uma exposição sobre a obra do arquiteto Álvaro Siza Vieira, que representou Portugal na Bienal de Veneza de 2016. Neighborhood, Where Álvaro Meets Aldo, é o nome da mostra, que tem como protagonistas 4 projetos de bairros sociais que Siza fez nos últimos 40 anos. Um deles, o espaço onde, em Veneza, teve lugar a exposição, na Ilha da Giudecca. O projeto, que estava em construção, serviu de pavilhão para Portugal durante a Bienal. Foi lá que esteve esta exposição, com imagens, projetos, filmes e fotografias sobre o trabalho de Álvaro Siza Vieira. Para Nuno Grande e Roberto Crema Ascoli, os comissários da exposição, Siza Vieira, Prémio Pritzker da Arquitetura, é de resto um dos protagonistas desta mostra.
A exposição tem um grande protagonista, que é o Álvaro Siza, que utiliza a prática da arquitetura como se fosse um médico do campo ou uma assistente social.
Como é que este projeto acolheu esta exposição, este projeto em construção acolheu esta exposição?
Foi a chave mágica, foi na Ilha da Giudecca, onde há um projeto do Álvaro Siza e onde havia na altura um edifício parado, que entretanto recomeçou, retomou a sua vida, coincidiu com a nossa presença na ilha. E, de fato, o pavilhão de Portugal vai acabar para ter um
final feliz, porque se vai tornar em 19 apartamentos que vão ser entregues no próximo ano.
Mas devo dizer que nós não fomos logo recebidos de braços abertos. Na Ilha da Judeca, quando anunciamos que Portugal ia fazer um pavilhão em prol das pessoas, houve quem achasse que isto era tudo mais uma promessa para não ser concretizada, já estavam fartos de promessas, disseram-nos várias vezes, vocês são mais uns que vêm nos dizer que as casas vão acabar, nós estamos há 5 anos à espera. Mas o que é facto é que hoje vamos lá e já fazemos parte da comunidade, também já somos vizinhos, e o Álvaro Siza então é completamente celebrado cada vez que lá vai.
Como é que foi precisamente essa relação também do arquiteto com este projeto?
O projeto é um projeto que começa muito antes da inauguração da Bienal número 15. É uma viagem que o Álvaro Siza faz conosco, com a Cândida Pinto, com o Rodrigo Lobo, Jorge Burgo, Nicolau Galeazzi e Valdemar Cruz, que parte do Porto, parte da Bolsa, e viaja até Haia, até Berlim e até Veneza. Passa pela geografia da arquitetura de Álvaro Siza Vieira, pelas cidades, mas pelos bairros sociais, onde ele interviu a partir do final dos anos 70.
E como é que foi agora trazer esta exposição para aqui, para o Centro Cultural de Belém?
Bom, é sempre difícil quando se faz uma exposição site-específico, não é? Que é pensada para um lugar, trazê-la para um espaço institucional. De qualquer maneira, o ritmo da estrutura da garagem é muito interessante, porque é muito parecido com o ritmo do espaço da Judeca e, portanto, acabou por ser um encaixe interessante.
E o que é que encontramos aqui? O que é que o visitante vai ver aqui?
Então, aqui vamos ter uma rua que é feita de arquitetura, de maquetes e de mapas que localizam os projetos do Álvaro Siza em 4 cidades, e duas ruas laterais onde temos imagens em movimento, são os belíssimos filmes da Cândida Pinto. Na parede oposta, mais 60 metros de imagens, fotografias, são os vizinhos, que são os protagonistas da exposição, fotografias de Nicolau Galeazzi e Jordi Burgo.
No CCB, a exposição vai estar na Garagem Sul até 11 de fevereiro. E se quiser ouvir o arquiteto Álvaro Siza Vieira, saiba que no próximo dia 29 de novembro, no Auditório 2 da Fundação Carlos Gulbenkian, decorre a conferência Diálogo Siza e Palhasma, Dialogues North-South, uma sessão que a partir das 5 da tarde vai pôr em diálogo estes dois arquitetos. A moderação será de Ana Tostões. No Museu Nacional de Arte Antiga, uma nova exposição traz a Lisboa um importante espólio artístico dos museus na Madeira. As Ilhas do Ouro Branco, encomenda artística na Madeira dos séculos XV e XVI, é uma exposição que reúne 86 peças de pintura, escultura e ourivesaria adquiridas com o dinheiro gerado pela indústria do açúcar, o chamado Ouro Branco. A exposição, que abre as celebrações dos 600 anos da descoberta da Madeira, revela a importância que teve uma elite endinheirada na encomenda e aquisição de obras de primeira água, indica o diretor do Museu de Arte Antiga, António Filipe Pimentel.
Graças à feliz aclimatação da cana do açúcar, da cana sacarina, o tal ouro branco que dá o mote à exposição, se aclimatou também muito rapidamente uma elite, que é uma elite muito especial, de cavaleiros fidalgos e mercadores em simultâneo, senhores de engenho, que de algum modo funcionam um pouco à margem do que foi o território económico e comercial desenvolvido a partir da metrópole com o monopólio régio. E isso fez com que essa elite, com uma capacidade económica muito grande, fora do comum, mas simultaneamente com uma capacidade cultural e de extensão de redes culturais, fosse capaz de consumir, adquirir numa escala impressionante, um património vastíssimo que ainda hoje, de facto, se revela absolutamente original e fora de escala em contexto nacional. Isto tudo se conjuga para que esta história tivesse de ser efetivamente contada, e contada aqui, neste museu, como sempre digo, é uma tribuna do património português, uma varanda do património português aberta ao mundo.
Entramos na exposição. Na primeira sala encontramos um vídeo numa tela gigante que mostra imagens de uma natureza em estado puro. A Madeira, por desbravar, relata Francisco Clode de Sousa, um dos comissários da exposição.
A ideia foi, de facto, que nesta primeira sala se pudesse perceber este contraste e a violência ao mesmo tempo destas imagens e destas faldas, destas montanhas, destes abismos, não é? Porque a Madeira acaba por ser um lugar de cuja terra disponível para ser arada e ser trabalhada ser um espaço muito reduzido, e é deste contraste maravilhoso entre a dificuldade do arrotear das terras, do trabalho das terras e desta natureza selvagem e abrupta, e depois o que foi a capacidade de transformar a ilha num espaço que fosse habitado, que tivesse uma estrutura administrativa, eclesiástica e onde se ensaiou Portugal fora de si próprio. Portanto, a Madeira é uma espécie de balão de ensaio do que será o Portugal da expansão, primeiro atlântica e depois no Índico.
É neste contexto que, depois de um ciclo económico dedicado aos cereais, se segue o surgimento da indústria do açúcar, um bem raro e escasso que era escoado para os mercados europeus.
Vem do Mediterrâneo, provavelmente da Síria, já ensaiado também no Algarve, e que tem, cresce de uma forma exponencial no último quartel do século XV e vai proporcionar toda uma economia e todas as consequências culturais dessa economia, e que é o açúcar. O açúcar, como se sabe, era um produto escasso, muito caro, e que será na Madeira produzido em grande escala e vai fornecer alguns dos mais importantes placas depois giratórias a norte, em Bruges e depois em Antuérpia, e em regiões como desde Constantinopla, passando por alguns portos italianos. Portanto, teve depois uma malha de distribuição na Europa muito grande. E fez também atrair à Madeira muitos estrangeiros que se fixaram na ilha.
Para esta exposição sobre o ouro branco, as obras vieram da Diocese do Funchal, do Museu de Arte Sacra, bem como de coleções privadas, exceção feita para um retábulo que pertence ao espólio do Museu Nacional de Arte Antiga. Francisco Claude Sousa explica que tipo de obras vão mostrar.
Uma das características é não só a grande escala, contrariando a Madeira, que é de uma pequena escala, nós temos estruturas retabulares de grande formato e das melhores oficinas do tempo.
E porquê é que estas peças eram feitas? Pagas com dinheiro do ouro branco, do açúcar? Isso mesmo explica o outro comissário da exposição, Fernando António Batista Pereira.
Nós estamos diante daquilo que nós chamamos uma economia da salvação. Ou seja, como é que as pessoas garantiam, no fundo, a sua imortalidade ou a remissão dos seus pecados? Através da oferta à Igreja de pequeninas capelas, conventos ou, finalmente, quando ela foi constituída, a diocese, de obras de arte que, de alguma maneira, representassem a utilização de uma parte dos seus excedentes económicos na compra de objetos para a liturgia, para o culto cristão e, naturalmente, também para a remissão dos seus pecados.
As Ilhas do Ouro Branco, a encomenda artística na Madeira dos séculos XV e XVI, é uma exposição que marca o arranque das comemorações dos 600 anos do descobrimento da Madeira e Porto Santo, que se prolongam até 2019 e que poderá ver no Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa até 18 de março do próximo ano. No ensaio geral, abrimos agora um livro que levou 9 anos a ser escrito. Dois Irmãos é a obra com que o brasileiro Milton Atum venceu o prémio Jaboti, o mais importante galardão literário atribuído no Brasil. Passado em Manaus, o grande porto do rio Amazonas e a cidade que viu nascer o autor Milton Atum, Dois Irmãos é um livro que apresenta várias personagens num país em mudança, explica o autor.
Dois Irmãos é um drama familiar, ambientado na Amazônia, em Manaus, que é a capital do Amazonas. E a história de dois irmãos gêmeos, narrado por o filho desses irmãos, e o narrador não sabe quem é o pai. Então esse é o drama moral do narrador, do romance. Ele sabe que é um dos dois irmãos, claro, ele conhece a mãe dele, que trabalha nessa casa em Manaus, é uma empregada, mas ele não sabe quem é o pai. E esse é, vamos dizer, essa dúvida, essa pergunta, essa dúvida moral vai acontecer durante todo o livro dele. Ao mesmo tempo, a mãe desses irmãos é apaixonada por um deles, por um dos filhos. E aí tudo se complica. Quer dizer, é um romance com uma dimensão passional muito forte. Trata de relações amorosas, trata de relações familiares, fala muito de Manaus, dessa cidade brasileira, da Amazônia. É um livro que eu demorei 9 anos para escrever.
Arquiteto de formação, Milton Atún é considerado pela crítica uma das vozes maiores da literatura brasileira contemporânea. Diz que não tem pressa em publicar e explica ao ensaio geral o porquê de levar 9 anos a escrever Dois Irmãos.
Eu, na verdade, não tenho pressa para publicar livros. Eu publiquei até agora 5 romances e 1 livro de contos, né? Em 89 eu publiquei meu primeiro romance, então faz quase 30 anos. Eu não tenho pressa, eu não quero publicar muito, para mim a quantidade não interessa, por isso que eu reescrevo, né? Eu tenho cuidado com a linguagem e com a história que eu quero contar, né? Quer dizer, a dimensão humana, a profundidade psicológica, dramática dos personagens, né? De cada personagem, do narrador.
Editado pela Companhia das Letras em Portugal, Dois Irmãos conta a história de Yacoub e Omar, os gêmeos nascidos numa família de origem libanesa, mas há outros personagens igualmente importantes para o escritor.
Uma história que tem pelo menos 6 personagens que eu julgo importantes, os dois irmãos. Né? Tem o pai dos gêmeos, a mãe, os dois irmãos, o narrador, a mãe do narrador, que é uma índia, uma indígena, não é? E a irmã dos gêmeos. Né? Então são pelo menos 6 ou 7 personagens importantes. E todos eles estão implicados nesse drama familiar.
A ação passa-se em Manaus, cidade onde habitam também muitos portugueses imigrados, que Milton Atún colocou no livro.
Conta também a história da minha cidade, de Manaus, onde há muitos portugueses. Meus vizinhos, na minha infância, eram portugueses. Enfim, e há personagens portugueses no romance também.
Está a contar uma história familiar, mas é-lhe também familiar o ambiente de que fala, por estar a falar da sua cidade?
Sim, porque eu nasci em Manaus, eu cresci lá, passei minha infância, toda a minha infância e uma parte da minha juventude. Então é uma cidade com a qual eu tenho uma enorme intimidade, né? E isso para o escritor é fundamental.
Facilita o trabalho?
Eu acho que a infância e a juventude de um escritor, ele não sabe, quando criança ou jovem, ele não sabe que vai, que vai tornar-se um escritor. Mas quando ele começa a escrever, os fantasmas da infância, da juventude aparecem. Né? E aí sim, aí eu acho que ele trabalha com a memória, com a imaginação. Então, para mim, foi uma vivência extraordinária, assim, incrível. Né? Nessa cidade brasileira, muito longe do Rio de Janeiro, a 4 horas de voo, você imagina. E o livro foi bem recebido pela crítica, pelos leitores, foi traduzido já em 13 ou 14 países.
E que portugueses são esses que estão também neste livro? Que portugueses são esses seus vizinhos que habitam também Manaus?
Foram inspirados, né, nesses vizinhos que moravam ao lado, eram vizinhos da minha casa de infância e eram portugueses de povo, eram poveiros da Póvoa do Varzim, pessoas humildes que migraram para a Amazônia e para Manaus. E eu lembro que tomava uma sopa deliciosa, sopa de couve com toucinho, que era uma maravilha. E me lembro deles com muito carinho. Alguns voltaram para Portugal e viveram aqui até o fim da vida. E estão presentes aliás, não só neste romance, como no primeiro também, Relato de um Certo Oriente.
Dois Irmãos, de Milton Atún, está já nas livrarias portuguesas. No ensaio geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que hoje evoca a memória de Alberto Luís, o marido da escritora Agostina Bessa Luís, que morreu recentemente e que teve um papel fundamental na obra da autora.
Acho que toda a vida o pai foi responsável pela obra da mãe. Quem o disse foi Mónica Baldac, filha de Agostina Bessa Luís e de Alberto Luís, duas referências fundamentais da história da cultura portuguesa contemporânea. A história conta-se em poucas palavras, mas é digna de um enredo romanesco. Uma jovem, com pouco mais de 20 anos, pôs um anúncio a pedir para trocar correspondência com uma pessoa culta. A menina parece que não tinha paciência para pessoas vulgares, E quem respondeu foi um estudante de Direito de Coimbra, que provou ter as difíceis qualidades que Maria Agostina exigia. Em julho de 1945, iniciou-se um percurso pessoal e literário que ainda produz frutos, uma vez que as reedições da obra de Agostina Bessa Luís conheceram agora um novo impulso na editora Relógio d'Água. A Sibila, Val Abraão e Dentes de Rato acabam de chegar às livrarias. Sempre cioso da sua intimidade e do recato que tanto desejava, Alberto Luís, além de ter sido um competentíssimo homem de leis, dedicou-se como um monge medieval à cuidadosa transcrição dos textos torrenciais de Maria Agostina. A letra cerrada, a ocupar integralmente a folha de papel, servia para representar a vida plena de intensidade e de contradições, como em A Ronda da Noite. Os Nabasco jogavam por prazer e não por vício. De resto, tinham a ideia de que podiam suspender de repente uma vaza, levantarem-se e ir embora só porque o táxi chegara. Não era verdade, mas que importa. Na verdade, era uma coisa prescindível e não de todo se podia avaliar. O homem culto e talentoso que Alberto Luís foi permite compreender-se em ligação com Agostina. E Agostina só deve entender-se em todo o seu mistério ao lado de Alberto Luís. Lembremos um fantástico programa da Maria João Costa aqui na Rádio Renascença, em que Alberto Luís revelou todos esses mistérios. Quando vemos Agostina desenhada por Alberto Luís, descobrimos a um tempo o talento, a perspicácia, a sensibilidade em que os grandes espíritos se exprimem. Em tons suaves, mas traços firmes, dir-se-ia que o humanismo da pena se manifesta num complemento singular do espírito arrebatado de Agostina e da segurança do rochedo sereno e humanista que sempre foi o de Alberto. Ele compreendeu melhor do que ninguém o que um dia Eduardo Prado Coelho disse de Agostina. Agostina não escrevia romances de amor, é verdade. Perguntei-lhe por que razão as suas personagens são sobretudo movidas pelo desejo do poder ou da sexualidade. O que é que resta além disto? E Agostina serenamente respondeu: a compaixão. Homem de extrema sensibilidade, Alberto Luís não só era um artista de qualidade no desenho e na aguarela, como era um apreciador cuidadoso da arte. Por isso, em sua homenagem, recordamos hoje a exposição Abrir Portas, no Museu Nacional de Arte Antiga, As Ilhas do Ouro Branco, encomenda artística na Madeira dos séculos XV e XVI. O cultivo da cana-do-açúcar no arquipélago da Madeira nos finais da primeira metade do século XV e o desenvolvimento dessa produção em larga escala permitiram a exportação do açúcar para os portos da Flandres, primeiro através de Lisboa e depois diretamente. O consumo do ouro branco aumentou em toda a Europa e tornou-se símbolo de requinte. A narrativa, que agora está patente nas janelas verdes, começa com o espanto no novo território, continua no povoamento e prossegue nas encomendas, na pintura, escultura e ourivesaria. O património da Madeira deste tempo é muito rico e contém obras-primas de especial brilho, como de Jan Provost ou Gérard Davy. Comissariada por Fernando António Batista Pereira e Francisco Claude Souza, constituída por 86 obras de arte, a exposição é um roteiro inicial e iniciático do ciclo do açúcar.
Vamos até Aveiro, onde no próximo dia 20 começa o Festival Sons em Trânsito. A 8ª edição deste Festival de Música do Mundo decorre até 25 de novembro no Teatro Aveirense. O cartaz não se faz só de música, explica o programador Vasco Sacramento.
Essencialmente é um festival de músicas do mundo, hein? Portanto a música é o prato principal. E depois, como programação paralela, assim, tem uma componente grande de conversa, nomeadamente vai ter uma tertúlia, vamos ter algumas sessões de contos, também uma feira de músicas do mundo. E depois esta componente das conversas, quer das sessões de contos, tem muito a ver também com as questões. Primeiro com o facto de nós estamos a falar de música que muitas vezes tem como raiz a tradição oral. E depois também porque o tempo que vivemos neste momento é um tempo de grande incerteza, e eu acho que um festival com estas características tem um papel também fulcral no combate à intolerância, ao racismo, à xenofobia. e também é nesse sentido que vamos fazer uma tertúlia.
Este ano são 11 os países presentes que mostram musicalidades distintas.
Optamos por ter um programa muito diversificado em termos das culturas e dos países que abrangemos. E assim temos 11 países representados e tivemos um cuidado de buscar países menos óbvios e mais difíceis, hein, que tenham sonoridades em que o ouvido ocidental está menos habituado.
Por exemplo?
Mongólia, Israel, Etiópia. Começamos logo na quarta-feira, no dia 22, com o Zeg Chiglen da Mongólia, que vão ser uma grande surpresa. E eu acho que essa também é a função deste festival, essa sua obrigação, a sua missão. É cativar os espectadores para um espírito de aventura e descoberta. Eu tenho a perfeita noção que a maioria das pessoas não conhecem os artistas que estão presentes, ou pelo menos a maioria dos artistas que estão presentes. Mas esse também é o desafio e esse também é o aspecto mais cativante do festival, é que as pessoas venham com o espírito aberto, com vontade de descobrir, de serem surpreendidas, com desejo de aventura. A única coisa que nós prometemos é que não vão dar o seu tempo mal empregue.
O pianista Júlio Rezende e o seu projeto que mistura o fado de Amália Rodrigues e o jazz serão a presença portuguesa no cartaz de um festival que terá também uma tertúlia que juntará Luati Beirão e Pedro Brunhosa.
Nós queremos, portanto, trazer alguma coisa ao festival que fizesse as pessoas pensar e ajudasse-nos a debater o mundo em que estamos a viver e o mundo em que queremos viver. Por isso desafiámos o Luati Beirão, que eu conhecia há cerca de um ano aqui em Lisboa. Tive a oportunidade de almoçar com ele e fiquei fascinado com a personalidade, com o carisma, com a força, com a convicção e com alguém que passou das palavras aos atos e sacrificou-se a si, ao seu corpo, à sua saúde, em nome de um ideal em que acredita. E depois a escolha do Pedro Brunhosa tem muito a ver com o Pedro ao nível nacional e obviamente com causas que felizmente não são tão decisivas e tão importantes, digamos assim, como aquelas a que o Guati se dedica. Mas o Pedro é uma pessoa que também nunca se coibiu de dar a sua opinião, de intervir socialmente, civicamente, pagando também a fatura que daí advém. E, portanto, eles nem sequer se conhecem, vão se conhecer na segunda-feira em Aveiro. Mas é um encontro que eu acho que faz todo sentido e vai ser moderado pelo João Goberno, também uma pessoa que nós apreciamos bastante.
Este encontro está marcado para 20 de novembro. Termina aqui o ensaio geral. Regressamos de hoje a 8 dias com novas propostas culturais para os seus dias. Boa noite.
E assim encerra mais um ensaio geral, espaço de cultura na edição da noite, sempre na sexta, com a assinatura de Maria João Costa. O ensaio geral regressa na próxima semana. Cinema português premiado no País Basco. As curtas-metragens Altas Cidades de Ossadas, de João Salavisa, e Surpresa, de Paulo Patrício, foram distinguidas esta sexta-feira no Zinebi, Festival de Cinema Documental e de Curta-Metragem de Bilbao. A curta de João Salavisa venceu na ficção, produzida pela Terra Treme Filmes. É uma reflexão sobre os conflitos entre o indivíduo e o território, sobre a opressão da sociedade e das suas normas, as convenções e a liberdade individual. Surpresa, uma animação documental realizada por Paulo Patrício, foi distinguida com o Miquel de Prata Animação. O filme tem por base uma gravação áudio da conversa entre mãe Joana e filha Alice, com 3 anos de idade e a recuperar de um cancro do rim. Dá duas perspectivas sobre o tema, a de quem tem cancro e de quem acompanha um doente de cancro. Assim foi premiado o cinema português no País Basco, as curtas-metragens Altas Cidades de Ossadas, de João Salavisa, e Surpresa, Portuguesa de Paulo Patrício foram distinguidas em Bilbao. Fica por aqui esta edição da noite. As notícias são atualizadas à hora certa.
Edição da noite.